que sabes que eu não tinha disto? Deixa-me ver-me dar um murro, pô. Vais ver o que é que vai acontecer. Vais ver.
Yo, I tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what I really, really want. I wanna really, really, really wanna be. If you want my future, forget my past.
Por acaso essa camisola parece uma das Spice Girls, agora que vejo.
Sério?
Yeah.
If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasted.
Se eu tiver incomodado, se eu não tiver
my
aqui bem.
My perfect time. If you're together, we could be just fine. Yeah, I tell you what I want, what I really want.
Gostei muito, pá, eu gostei muito.
Olha, sabes que dizem...
Eu gosto sempre de começar assim. Que
gostas?
É porque, imagina, eu sinto que aqui tu fazes logo uma filtragem. Que é, em cada 10 pessoas saem 7.
Sim.
Ficamos com aquelas 3 que são as verdadeiras. Exatamente. Por isso, quem ainda cá está, obrigado. Eu também gosto muito desta canção e de toda esta pessoa.
Sabes que por causa desse teu ar, sério, olhar para as câmaras, houve uma pessoa que se apaixonou nos tweets.
Por mim?
Por ti?
Coitada.
Devia dizer por quem?
Coitada.
Era... Ela disse assim, acho que me apaixonei e gravou a tua parte, tipo, olhares assim sedutor para a câmera.
É. Lamento. Peço desculpa.
Estás taken,
não
é?
Vou estar a olhar para o chão o tempo todo.
Lembras-te do i5? Que havia aqueles estados que tu podias pôr.
Eu odiava o i5.
Eu amava o i5. Porquê tu odiavas o i5?
Sou assim, sou uma pessoa que odeia coisas. E o i5 tinha aquela coisa, que era aquele top 15. Já falámos boas vezes aqui disto. E pronto, esse top 15 era um pesadelo.
Não era o top 15.
Era um top 15.
Não ofendas o i5.
Era um top 15.
Era o top 9. Era 9.
Ah, era 9.
Eram 6, depois passou para 9. Porque havia muitas guerras por causa
desculpa,
disso.
Peço desculpa.
Mas o i5 dava para pôr numa relação... Numa relação aberta, solteira e não sei o quê. E eu adorava as pessoas que tinham uma relação aberta. Tipo, eu pensava assim, esta pessoa é boa, fixe.
Yeah,
é dos fixe.
Tu tinhas.
Cheguei a ter.
Pá, eu hoje, por acaso, eu estava a dizer que o microfone estava bem. Mas por acaso está-me aqui a dar alguma luta. Yeah, agora é que eu estou bem. Agora...
Estás bem?
Agora é que eu estou. Estou bem nas câmaras, estou bem nesta.
Olha, voltaste aos sapatos.
Deixei-me teatrinhos porque... Primeiro, estava a cansar isso. Eu tinha que ir lá ao armário e pensar quais é que eu ainda não tinha usado. Uhum. Segundo, porque acho que já não há nenhum que eu não tivesse usado. Outro teatrinho foi dizer, isto é só até acabar os tênis.
E as meias?
Tipo, tu não me deixas acabar isto.
As meias estavam a vender, Francisco.
As meias estão aqui.
Estavam a vender
meia.
O conceito.
Por acaso, boa meia aqui. Boa meia. Mas, e percebi que tu não me ias dar os tênis, porque tu não tens palavra e o público deixou que tu não tivesses palavra.
Não.
Por isso fica aqui a minha desilusão. Posso falar? Obrigado.
Podes falar.
Para
podes
contigo,
falar.
Uma pessoa sem palavra, e vais dizer, eu não disse que dava uns ténis de marca, mas está lá dito por ti que me darias uns ténis se ganhássemos o podcast.
Mas sem marca.
Mas onde é que eles estão? Quais é que me deste?
Ainda não dei.
Pronto.
Estão a caminho.
Sem palavra. E o público permitiu que tu não tivesses palavra. Por isso fica aqui a minha desilusão para com
minha
estas
defesa,
duas partes do podcast.
Posso agora falar?
Não. Vamos passar ao tema seguinte.
Não, vamos falar ainda disso, que é, eu estou muito iludida com as pessoas que foram identificar o minuto em que eu supostamente disse que davam os Balenciaga ao Kiko. É mentira, eu nunca disse isso, nós fomos precisamente ao minuto, o Kiko foi com o seu ar de gabiru e perdeu a aposta. Portanto, o que eu disse foi que davam os ténis e vou-te dar uns ténis da Primark.
Certo, mas não deste.
Não, vou-te dar uns ténis.
O prémio da mídia foi dia 7, ou logo foi.
Sim.
Hoje é dia
1. Caminho, Francisco.
Passou um mês.
Sabes onde é que eu encomendei? Não. Agora vais perceber tudo. Sabes onde é que eu encomendei os teus ténis?
Do Bangladesh.
La Moda.
Ok, faz sentido,
vou
sim.
Ou
da Sclam. Ou da Sclam.
Da Sclam. Vão demorar 3 meses.
Não sei se vocês gostam da Sclam. A Sclam eu gosto muito. Eu gosto da Sclam.
É a tua publicidade.
Em primeiro lugar, não é a minha publicidade alheia, mas eu gosto do site. Acho que tem coisas loucas e a preços razoáveis. Mas tem uma coisa que eu adoro, que é, vocês vão lá, por exemplo, hoje, não é? Dia 1 de maio. E aquilo diz, disponível a partir de 1 de abril de 2027.
É bué triste.
Pá, qualquer pessoa quer, não,
não
é?
Não, e depois põe as letras bué pequeninas para tu não notares. E depois já fizeste a compra e depois é que vais ver. Não.
Certo, mas isso não acontece. Está lá escrito, de uma cor diferente e tudo. Tipo, é o primeiro sítio onde vocês olham.
Não, eu não vi nada disso.
A não ser que seja uma Mariana. E nesse caso, vocês dão por vocês a esperar 3 anos por uma colcha.
Tu gostas imenso de me denegrir.
Eu adoro-te, minha querida.
Mas eu amo-te tanto que eu não me importo.
Já descambou. Já estragou.
Eu amo-te mais
já
do
estragou.
Que tudo no mundo.
Boa.
E tive muitas saudades tuas ontem. Passou o dia todo fora.
Ontem foi um dia interessante, pá.
Pois foi. O Kiko, ontem, olha, queria te dar os parabéns. Essa é uma das notícias da semana que eu tenho aqui para ti, que é cansados perdem contra Ribeiros, mas conseguem 1.800 quilos de bens alimentares para a Ucrânia. Como é que te sentes?
No final do jogo eu falei com os elementos da minha equipa e eu disse-lhes uma bonita frase que me vejo a usar muitas vezes, já com os Pifa tenho usado esta frase, que é quem dá o que tem, A mais não, não se obriga. E eu acho que demos o que tínhamos. Pá, perder por 2 com uma equipa que tinha Nuno Gomes, João Pinto, Pedro Barbosa.
E mas eu olha, tinha, como é que te sentiste no meio desses craques?
O Guga. Tipo, pá, o Guga joga muito.
Não, e os craques da bola?
Achei que o João Pinto não queria, não se queria chatear muito, jogou tipo 5 minutos. O Pedro Barbosa estava bué parado lá atrás, o Nuno Gomes impõe respeito.
Ah, é?
Ele
porque?
Vir com a bolinha para cima impõe respeito.
A sério?
E achei bué da louco. Pá, já estão, em teoria, velhos, não é? Já estão reformados e mesmo assim ainda notas perfeitamente e gostei muito.
Ainda notas o quê? O jeito?
Pá, é diferente. Ele ter a bola no pé, tipo, parece que está ali tudo direitinho, tudo certo, sabe o que está a fazer. É bué da louco de ver.
Que giro. Eu por acaso fiquei bué contente por ti. Porque eu sei que tu adoras jogar à bola.
Eu fiquei mesmo contente por mim, a falar a
sério. Eu fiquei mesmo orgulhosa
de ti. Tipo, eu dei por mim ali no balneário, tipo, à conversa com o João Pinto, tipo...
Sim.
Cena random total, estás a ver?
Como assim? Pá, como é que isso acontece, não
é? Foi muito giro.
Tipo, há uns anos estamos a vê-los na televisão e agora estavas a jogar com eles.
Exatamente. Tipo, e pá, perdemos, foi uma pena, mas acho que ninguém da minha equipa ia com expectativas de ganhar, não é? Tipo, com a equipa que tínhamos do outro lado. Mas foi mesmo giro, perdemos por 2, não foi uma vergonha. Só nós juntámos 800 quilos para enviar para a Ucrânia de bens alimentares, que é fantástico. Pá, e achei graça à senhora, estava lá a responsável do Banco Alimentar e estava o responsável do Intermarché. E então estavam tipo numa picardia engraçada, que era a senhora a dizer: ah, é quilos de atum, não é água. Então, pá, foi giro, acho que foi uma manhã muito gira. E depois a seguir arranquei para o Porto para fazer mais 3 jogos no Porto e voltar para trás.
E deixaste-me sozinha.
E foi um dia bem giro.
Por acaso foi um dia ótimo para mim, foi um dia de detox, sabe ver?
De detox.
Detox teu.
De meditação.
Meditação, prospeção.
Mas tu que estiveste sempre a ligar e a mandar mensagens quando
não,
é que
não
eu vinha?
Não, Fred, não sejas mentiroso. Eu mal te liguei.
Ai, eu mostro o registro, tu és meu mal dragona.
Tive sempre a ligar.
Ligaste-me para aí 8 vezes.
Hã? Yeah. Isso é imenso. Para a próxima não ligo tanto.
Para a próxima não ligo.
Ligo só uma vez. Mas é que na verdade eu estava preocupada se estavas vivo.
Mas hoje eu acordei e senti que tinha sido atropelado.
Sim.
Mas depois tu ligaste para a tua mãe e eu fiquei-me a sentir melhor.
Sim, porque a minha mãe é aquela pessoa que não interessa qual é o dia, a minha mãe vai sempre atender assim. Quer dizer, atender não, acordar. Está tudo bem.
Yeah,
mas isto não é exagero.
Eu pensei logo assim: pá, nem estou assim tão mal. Até comecei logo a fazer.
É uma pessoa que sente-se bem, não é?
Yeah,
por
yeah.
É que eu gosto de ligar à minha mãe.
Vou começar a ligar-lhe todos os dias de manhã.
É que nem era assim tão cedo, eram 10h30, não é?
Sim.
Olha, tweets. Tivemos imenso tweets esta semana, novamente. Pá, uns 5 ou 6. Tão loucas as pessoas.
Mas tens que usar a palavra imensos.
Eu, assim,
eu percebo que para a nossa realidade
a nossa
é
realidade
imenso,
é
mas,
muito, não é?
Mas eu acho que quem está lá em casa, não é? Eu imagino as pessoas lá em casa tipo, a viver isto mesmo ao máximo. Uhum. Tipo, estão assim tipo, agarrados ao sofá, tipo,
sim.
O que eles vão dizer?
Yeah.
E ouvem imensos, e na cabeça deles, naqueles 2 segundos até tu dizes 6, eles pensam:
100, não é?
4 mil? E ela leu tudo! Não, eram 6.
Mas é assim, temos que ser humildes, não é?
Humildes
temos
e honestos, principalmente honestos.
A ser honestos e humildes.
Sim, sim.
E houve aqui um tweet que eu achei piada, que explicaram o que é uma shiba. Porque nós tínhamos perguntado no último episódio. E então houve alguém que disse: apanhei ganda shiba, é uma expressão que eu ouvia na tropa, é um eufemismo no norte para aquela bebedeira a que eles chamam nomes feios quando estão sob influência. Portanto, aqui toda uma explicação bem formal.
Ok.
Que eu não percebi.
Eu queria
nada.
Agradecer. Esta pessoa existe sempre. Isto é uma pessoa,
sim,
não é? Esta
tipo
pessoa existe
tipo
sempre.
Pessoa.
É aquela pessoa que tu dizes assim: ah, tenho aqui estes ténis da Nike, e a pessoa dá-se ao trabalho. A pessoa, tipo, eu imagino a pessoa lá em casa novamente, tipo: não são da Nike! E vai mandar mensagem a dizer: os ténis não são da Nike, são da Van. Estás a ver? Tipo, yeah.
A pessoa parece que não consegue dormir se não disser.
Vou agradecer, obrigado.
Se não corrigir, não é?
Yeah. Ontem recebi uma mensagem no Instagram que eu quase respondi. Quase respondi.
Ah,
juro-te,
não me digas.
Quase respondi.
Então era, okay.
Era do Guilherme Cenas.
Curiosa.
Sei que era Guilherme, primeiro
sim.
Nome. E que dizia assim:
era do Gui.
Não, essa eu respondi a essa, okay. De facto. Mas o Guilherme Cenas dizia: a minha namorada diz que tu não respondes às mensagens e eu quero provar que ela está errada. E eu quase respondi.
Ah!
Mas ela estava certa. Ela estava certa.
Aí, devias ter respondido. Essa era a gíria de responder.
Ela estava certa.
Pois estava.
Eu ia responder isso.
Pelo menos mantiveste
a
tua cena.
Mas pronto.
Mas olha, há uma coisa interessante ainda sobre o teu jogo, porque agora vamos passar às notícias da semana, que é, eu achei piada o repórter do jogo dizer que não és humilde. Porque tu realmente estavas a mostrar muita confiança. Quando ele te perguntou como é que correu, tu disseste super bem de ti.
E surpreende-te isso?
Um bocado.
Hum?
Porquê que não falaste tipo dos outros elementos da equipa? Porquê que só disseste, eu tive bué bem, não sei o quê?
Havia mais gente na minha equipa.
Sim.
Aí o Mário Skevis, por acaso, o Mário Skevis teve graça. Ele chegou, tipo lá, foi lá o repórter e ele assim: aí estou aflito das costas, aí estão imensas costas. Ele, então, pá, de levar a equipa às costas o jogo todo. Teve uma da graça, o gajo. Teve graça, agora lembraste-me disso.
Mas olha, muitos parabéns, tive muito orgulho de ti, porque os comentadores falaram super bem de ti. Perguntaram, então, mas isto, este talento, o Kiko já era conhecido? Eu estava ali toda gabiruda.
Devias ter dito, pá, ele é o craque que nunca foi.
Eu disse, era um talento clássico, conhecido.
Quando era bom era mau.
Mas não reconhecido. Mais notícias da semana, eu quero que tu comentes comigo esta notícia.
Não, vai ser, não vai ser Carolina dos Landes.
Não, mas é quase ao mesmo nível.
Ok.
Mas dá que falar. Aveiro vai continuar sem salas de cinema até ao verão. Ok?
Pá, por acaso essa notícia é uma merda, tipo, não ter cinema.
Eu lembro-me. Eu lembro-me
de ir lá para a casa da minha avó, em São João da Madeira, tipo, que é uma cidade.
Querias ir ao cinema?
Não é uma vila aquilo. Sim. E não tinha cinema, e aquilo irritava-me profundamente.
Mas tu ias muito ao cinema.
E depois estreou lá o cinema, no 8ª Avenida, e era tipo o Castelo Lopes, estás a ver? Aquele cinema que ninguém vai, tinha uma sala.
Ninguém vai.
E punha filmes que deram há 8 anos. E há pipocas cansadíssimas. E eu fiquei mesmo feliz. Era melhor que nada aquilo. Fui lá ver o Horton e o Mundo dos Cães.
Quê?
Yeah.
Que é isso?
Fui lá ver.
O Mundo dos Cães?
O Mundo dos Cães.
Quem?
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 Os Horton.
Hã? Ok. Eu, por acaso, eu lembro-me daqui em Torres, não havia cinema, havia a sala do cineteatro, que é tipo um teatro que dá para ver filmes.
Epá, mas é diferente, porque o cineteatro tem tipo uma mística própria.
Tem.
Porque aquilo é uma... Epá, é uma cena, é o cineteatro, enfim. Agora, ires ao Castelo Lopes, que tem uma sala cansada, que cheira mal, e cheira pipocas mal, de anteontem,
por
não,
acaso,
não,
mano.
Não,
por acaso, não. Eu lembro-me de irmos ao Algarve, vimos lá também
isso,
um cinema cansado.
Isso, mas isso ainda hoje em dia, aquilo deve ser cansado.
Aquilo é...
Aquele do... De Portimão, daquele continente, modelo de Portimão. Mano, muito está mal,
não,
pá.
Não sei, era uma coisa independente, não era dentro de um shopping.
De certeza que agora já é mesmo bom.
Sim, agora deve ser ótimo.
Agora de certeza que
não
já
sei.
É mesmo bom, nós não
mas
vamos há muito tempo.
Mas na altura era mesmo mau.
Na altura era terrível.
Eu lembro de pensar assim, mas se ninguém vem aqui, como é que isto está gasto? Estás a pensar? Aquilo estava gasto, os bancos gastos.
Yeah, isso é verdade.
Com piolhos, não é?
Yeah, piolhos, não sei.
Eu penso sempre que há piolhos nas cadeiras de cinema.
Sim, mas depois estás lá a esfregar-te e a dormir depois...
Yeah, eu adormeço sempre pois. No... Adormeço sempre, não. Adormeço quando o filme...
Ultimamente adormeces sempre.
Quando
é grande chatice,
pá. Os filmes são muito barulhentos no cinema.
A tu fica em casa. Para que vais ao cinema?
Porque tu queres, tipo, eu não adoro ir
pois.
Ao cinema.
E depois estás lá tudo...
Sabes que ir ao cinema antes era uma magia, não é? Era o filme estreou.
Eu estou aqui a pensar, não sei se isto se pode dizer ou não, que tu vais viajar especificamente para ir ao cinema. E estás a falar disto no teu podcast desta
verdade,
forma.
Verdade, esta semana
então,
vamos viajar,
então,
é verdade.
Eu estou a pensar...
Já vou falar... Olha, vou já fazer a minha publicidade alheia. Era esse filme do Doctor Strange que eu tive-me a informar. Aliás, eu já conhecia os filmes todos da Marvel.
Eu já conhecíamos os filmes todos da Marvel.
Já, todos, eu
quais filmes
todos.
É que já conhecias todos?
Doctor Strange.
E mais?
Os três super-heróis. Homens, super-homens.
Os três super-homens.
Super, não, os três homens-aranhas.
Os três super-homens.
O filme dos três homens-aranhas.
Repara, perguntaram-te. A Mariana conhece o universo da Marvel? E a Mariana disse, claro, mega fã. Os três super-homens. Primeiro só há um e não é da Marvel.
Não, é o super... Aranhas.
Os super-aranhas. Isso está
são
certo.
São da Marvel.
Os super-aranhas.
Eu adorei
sim.
Esse filme dos três
são
super-aranhas.
São aranhas gigantes que andam lá pelo ar.
Não é super-aranhas, é os homens-aranhas.
Minha nossa. Minha
ai,
nossa.
Estou variado.
O que vale é que isto só sai quarta e nós vamos terça, então
sim,
é tranquilo.
Sim. Já vamos
sim,
na mesma.
Sim, já está estragado e já perceberam. Isto, já perceberam o que é que tu sabes, não é?
Não, mas por acaso, o Doctor Strange, eu ia promover esse filme que vamos ver, que vai inaugurar agora. Que vai ser inaugurado.
Tipo, tudo o que tu dizes é fantástico.
Não, vai ser inaugurado.
Mas qual inaugurado? Vai estrear, Mariana.
Vai estrear,
qual
estreia do filme, inauguração.
Vão cortar a fita do... Pá.
Vão, sim. Literalmente, nós vamos à antestreia desse filme. E a estreia vai ser amanhã, quinta-feira. E portanto...
Não,
que é dia 5.
Amanhã é segunda, mano.
Amanhã é quinta-feira aqui no podcast.
Ok.
Ok? E portanto, o Doctor Strange é uma das personagens mais fixe. Porquê? Porque naquele filme dos super... Não é dos super-homens, é dos super-aranhas. Não, dos homens-aranhas. Ele fez lá... Houve, pá, aí 5 minutos de filme em que era só dele, daquela realidade dele, bué estranha. E aquilo dá voltas à cabeça. Eu achei mesmo louco. E nós vamos fazer uma experiência imersiva daquilo. Eu acho que nós vamos nos divertir mesmo imenso. Porque esse universo do Doctor Strange... É mesmo fixe, não é? Tipo, deves ter que ser
bem.
Mesmo louco para criar esse...
Acho que estás bem dentro da coisa.
Esse
acho
ambiente.
Que vai correr bem. Sim.
Eu acho que sim. Eu acho que me podiam pedir para criar tipo um mundo para ele. Tipo, ia ser bué.
E vais ser vestida de super mulher ou não?
Não.
Então vais vestida de quê?
Normal.
Super babuino. Um babuíno que voa.
Super babuíno. Bem, olha, tenho aqui mais uma notícia para comentarmos e que nos vai levar ao nosso tema aqui do podcast.
Há um tema.
Que é a Johnny Depp vs Amber Heard.
Ah, só me faltava
esta. Uma novela longe de terminar.
Esta semana ainda não tinha visto isto, por acaso.
Tem sido mesmo uma novela que eu tenha gostado de acompanhar.
Verdade, Mariana.
Fiquei presa à...
Dois dias antes desta semana que não se trabalhou, não é? Porque estava um caso a ser julgado.
Um caso. Eu, claro, por acaso, estive bastante atento. Mas acho que Portugal não está atento a isso.
Tens de ser tu. Tens de ser tu a informar-nos.
Tem que ser eu a fazer o resumo.
Acho que tu agora vais fazer aqui um serviço público que é informar-nos
que não vi
de como é que está
a
situação do Johnny Depp e da Amber Heard.
Mas espera lá. Eu só queria perceber é o seguinte, que é, se fosse um caso de violência doméstica a uma mulher, se calhar, eu acho que seria mais falado. Aliás, ele está a ser muito falado, mas em Portugal eu não estou a ver as nossas, os nossos líderes de opinião a falar sobre isso.
Os nossos líderes.
Porquê? Porque a violência...
Os nossos líderes de opinião.
Não é?
Eu não falei sobre isso, de facto.
Líderes de opinião.
Eu não falei.
Não és tu. Não és um líder de opinião.
Então o que é que eu sou?
Tu és um atrasado mental, Francisco.
Ei, eu não posso dizer isso assim. Posso. Não posso dizer isso assim.
No nosso podcast posso dizer
okay.
tudo.
Isso é verdade, sim. Okay. Isso é verdade.
Mas já, o que eu estava a dizer?
Que eu não sou um líder de opinião e que os nossos líderes de opinião em Portugal, que dos quais eu não faço parte, não se manifestaram.
Ninguém se manifestou e eu acho importante falar isto, que é a violência doméstica também acontece nos homens. É uma realidade. Acontece. E é preciso estar atento a isso. Há sinais que nós às vezes ignoramos. Bandeiras vermelhas.
Repara, os líderes de opinião não se manifestaram. Mas, por outro lado, se fosse violência doméstica contra uma mulher... Tu não te manifestarias. E assim cá estás.
Manifestaria, sim. Quer dizer, mas já há muita gente.
Não era preciso, não era preciso.
Não era preciso, porque há muita gente a falar sobre isso. Deste tema não vi ninguém, portanto eu venho aqui manifestar-me sobre isso.
Okay.
Ela tentou, em certo ponto da vida, ser uma representante das mulheres. É uma ativista, e por não sei o quê, e porque namora com uma mulher. Mas se tu fores ver...
Mas repara, ela não fez violência sobre nenhuma mulher, não é? Ah, na verdade
fez. Yeah, ela foi presa...
Na verdade fez, certo.
Ela foi presa anos antes por bater na mulher, na namorada dela, ou mulher, ou não sei se ela chegou a casar com ela.
Verdade.
Mas que tipo de pessoa, não é? É esta que... Aliás, ela, só para resumir aqui um bocadinho, isto já tinha ido para tribunal, ela ganhou porque ela escreveu um artigo em que dizia que o Johnny Depp lhe batia, mas ela não tinha provas, ela só disse. E o mundo acreditou. E ela ganhou o caso sem provas, só porque disse.
Sim, e mais do que isso, ele foi afastado dos filmes todos. Acho que essa foi a grande polémica, foi ele é imediatamente afastado do Harry Potter. Ele é imediatamente tirado da franquia da Disney, que era gigante, que é os Piratas das Caraíbas, que existe por causa dele, não é? Tipo, toda a gente sabe quem é o Jack Sparrow, não é? Não é por causa do Will Turner e desses cansados. E ela não. E ela é mantida no Aquaman. E isso é que deu a grande revolta, que foi, se o tiram... Também têm que atirar, tipo...
Pois, só que como ele perdeu, ou seja, o mundo assumiu, ok, ele realmente batia nela.
Sim, pá, o que eu vi, e eu fui obrigado, não é? O que eu vi foi-me imposto, eu acho que eles são dois terríveis.
Mas obrigado porquê?
Porque tu não estavas só a ver isso.
E tu não podes ver outra coisa.
Ok, que podes ver isto comigo. Sim, amor, eu estava a ver outras coisas na televisão.
Eu disse para ver isso comigo.
Tu não disseste?
Só ao almoço.
Tu não disseste
para mim. E ao jantar.
Ah, pá. Pronto, eu quis ver, peço desculpa, queria retratar-me. Sim. Eu quis ver o caso do Johnny Depp. Eu, de livre vontade, liguei o computador para ver. Podem ver ao meu histórico, está lá, Pornhub, Johnny Depp, está lá. E, de seguida, eu fiquei a saber tudo sobre este caso. Porque eu quis. Eu andei no Twitter a chafurdar, procura de informação. Eu. Pronto, eu fiz este trabalho, não é?
Sim, eu sei.
E concluí, cá está, voltei ao meu raciocínio.
Agora...
Voltei.
Sim.
Que... Pá, são péssimos os dois, terríveis os dois.
Os dois são tóxicos.
Tipo, né? Claramente ela fez-lhe muita violência física, não é? Claramente, ou parece muito que sim.
Não, existem momento. Áudios dela própria a assumir.
Mas ele próprio partia a casa toda e tipo. E,
sim, pá, sim.
Aquela descrição, há um depoimento que eu vi, porque eu quis ver, do mordomo dele, acho eu, que chega à casa e a advogada de um deles pergunta-lhe: pá, e pode-me fazer uma breve descrição de como é que estava a casa?
Assustador.
Tipo, e o gajo descreve um cenário de guerra, né? Tudo partido, uma mesa de ping-pong partida, mas o que é que eles
andaram
a fazer?
Eu não sei como é que é possível duas pessoas
destruírem uma casa.
Móveis e coisas assim, tipo, numa discussão, é assustador.
Uma mesa de ping-pong, amor.
Sim, sim, sim.
É, tipo, ele agarrou nela e espetou com ela na mesa. Como é que se parte uma mesa de ping-pong?
Escadas. Como é que tu partes umas escadas?
Ele explica que a cave era tipo um bar, não é? E o bar tinha uma bancada de mármore e toda a escadaria era em mármore. E tantas escadas como a bancada do bar estão partidas.
Mas como é que...
Tipo, como é que é possível?
Como é que é possível? O que eu acho é, os dois... os dois fizeram aquilo, não é? Ele, sim, ele próprio admitiu que escreveu coisas nos espelhos, nessa luta.
Pronto, e no meio de toda esta cave destruída estava também um dedo do Johnny Depp.
Um dedo também.
Embrulhado em
papel. Pronto, que existe esta luta de que quem é que tirou o dedo, se foi ele mesmo ou se foi ela. Eu achei interessante este caso, não só por causa disto da violência que pode acontecer também nos homens, mas para a definir os distúrbios mentais das pessoas.
Sim, sim.
Ela foi diagnosticada, digamos assim, em tribunal, como sendo uma pessoa que sofre de borderline, que é um distúrbio mental.
Mas eu não sei até que ponto é que esse diagnóstico é tipo válido. Aquilo é quase uma opinião.
Aquilo é uma opinião de uma especialista.
Exatamente.
Acho que não é escrito no papel. Exatamente. Não é? Mas tudo aquilo que ela fez ao longo do tempo e que agora se vem a provar. Porque existe uma coisa muito fixe hoje em dia, que é a internet. E com a internet conseguem-se provar tantas coisas. Tu hoje em dia, se mentires e se quiserem investigar de alguma forma, é imediato quase.
Ah, sim, aquela cena dela dizer que usava uma maquilhagem bué específica para mascarar, tipo...
Pronto, eu não sei se vocês estão a par, não sei se toda a gente está a par, provavelmente não, mas ela disse que ele lhe batia, que várias pessoas vieram dizer que nunca viram marcas na cara dela.
Não,
e ela
pelo contrário, ninguém disse que viu, que isso ainda é pior. Não, sim. Foi várias pessoas dizer que não viram, ninguém disse que viu.
Certo, mas agora em tribunal as pessoas testemunharam a dizer não, ela não tinha marcas.
Ah, mas isso é difícil, tu dizes que não tinha marcas.
Eles dizem mesmo, se tivesse eu teria okay. notado.
Eu acho que isso é muito mais difícil, alguém dizer que não tem marcas. Ninguém dizer que ela tinha marcas já é pesado que chegue. Já
sim,
é...
sim, mas em tribunal várias pessoas disseram mesmo, se ela tivesse eu teria notado.
Okay.
Pronto, e isso é muito grave, tipo... E ela disse que tinha usado uma marca específica de maquilhagem,
não, um produto específico de uma marca.
Para esconder essas mazelas que tinha na cara, e a marca veio dizer que não, que esse produto só existiu a partir do ano
depois
seguinte.
Deles se separarem, sim, uma cena qualquer.
Portanto, pá, muito bom.
Sim, mas o que me fez mais confusão foi ela copiar a roupa dele. Tipo, isso é mesmo claramente algo que se passa na cabeça dela, não é?
É uma das características das pessoas com este tipo de distúrbio.
Eu acho que ali, claramente, o Johnny Depp já admitiu que havia muita droga, muito álcool à mistura.
Mas, eu ontem estive a ver uma entrevista a uma vizinha dela no Zoom.
Vale o que vale, não é? Tipo...
Não, certo, mas ela explicou aqui uma coisa bem interessante, por acaso, que ela diz que existe um vídeo do elevador do prédio, em que ela entra com o James Franco para o elevador. E porque é uma traição, o Johnny Depp, subiram para o apartamento. O que ela diz é, não, ele não veio para a minha casa, ele vivia lá, naquele prédio. E a vizinha diz, não, ele não vivia, se ele vivesse eu saberia, e para além de que só pode entrar naquele elevador específico que vai para a penthouse, as pessoas que têm uma chave própria. E ela vê-se nas câmaras que ela desce para lhe abrir a porta, vai lá abaixo abrir a porta, se ele vivesse lá ele teria a chave, certo? Abre-lhe a porta para ele entrar no elevador e então sobem, portanto faz sentido. Portanto, tudo o que ela veio a dizer veio a provar-se que era mentira.
Bah, eu não fazia questão de estar a acompanhar o caso, tenho curiosidade de como é que vai acabar, tenho curiosidade do que é que isto vai dar. Acho claramente que se vão queimar os dois, tipo, tenho a certeza absoluta que ninguém vai sair bué bem daqui, tipo,
sim.
O Johnny Depp tem...
Acho que ele vai sair muito
O Johnny
muito
Depp vai
melhor.
Ser muito acarinhado, mas já era, sempre foi.
Sim.
Eu nunca senti que fosse o mundo a cancelá-lo e muito mais as companhias a afastarem-se dele, e isto é normal, quando houve aquele caso da Catarina Maiorga do Cristiano Ronaldo, a Nike também se chega atrás, o FIFA tirou o logo do FIFA. Eu percebo que as marcas o façam, só que depois, se for uma acusação falsa, têm que lidar também com as consequências de terem entrado a matar sem esperar pela conclusão.
Eu acho isso, acho que eu não vi nenhum cancelamento assim tão grande, se calhar.
Também não dei à procura, na verdade.
Também não dei à procura, mas pronto. Mas acho que ele vai sair melhor, muito melhor disto, e que... Pá, e acho que é um exemplo para...
Eu não acho que ele vá sair muito melhor disto. Talvez melhor do que estava, depois, não é? De ser condenado. Sim, isso sem dúvida.
Muito melhor do que
Mas tava. Sempre mal, sempre mal. Ele próprio está a fazer uma figura horrível, tipo de um maluco que parte tudo. E
sim,
que...
mas pronto, é o que ele é, não é?
Pronto,
é
certo, que ele é. Certo, verdade.
Portanto, isto leva-nos ao nosso tema, que são as relações saudáveis... e as relações tóxicas. Eu queria saber qual é que é o ponto de viragem de que uma relação saudável que quando nós começamos a namorar, nós normalmente temos uma relação saudável, boa.
Epá, sim, mas como é que defines? Mostrar as coisas boas. Como é que defines?
É isso, eu queria saber como é que tu defines uma relação saudável.
Pois, não é muito fácil.
Eu acho que as relações perfeitas não existem.
Não existem, aliás...
Porque era preciso nós sermos os dois 100% perfeitos.
Eu não te consigo dizer uma relação que eu... Não te consigo dizer. Olha, aqueles dois têm uma relação saudável. Pá, não consigo dizer.
Nem é saudável, é perfeita.
Não, perfeita é absurdo, não é?
Exato.
Isso é uma conversa
não existe,
absurda.
Mas uma relação saudável...
Mas saudável não, uma pessoa saudável não é perfeita, não é?
Eu
é
acho que nós temos uma relação saudável.
Nós? Eu não concordo nada.
Achas?
Não concordo nada.
Por acaso eu queria ver não isso contigo.
Aliás, eu, na minha opinião, eu não tenho uma relação saudável com ninguém. Eu, como pessoa.
Ok.
Porque eu não sei... Tipo, não sei, não tenho...
Eu percebo.
Acho que eu não tenho a estrutura emocional que me permita ter uma relação saudável com alguém.
Eu não estou a dizer que ela é uma ótima... Não estou a dizer que é uma relação perfeita,
acho que antes de ir para a nossa, na minha opinião, devias tentar, tipo, fazer o exercício de tentar definir o que é uma relação saudável.
Eu acho que uma relação saudável tem que haver comunicação acima de tudo. Tipo, eu acho que é sempre o ponto que eu digo sempre, é comunicação é a chave.
Então, mas o Johnny Depp e Amber Heard comunicavam. Aos não. berros e partiam a casa toda,
não é,
mas
não é.
Estavam
é comunicar, não é? Não é esse tipo de comunicação, obviamente. Não.
Pronto, então tens de definir.
Pronto, é uma comunicação... em que a pessoa ouve o outro e fala. Ou seja, há muitos erros que as pessoas vão cometendo ao longo do tempo. Por exemplo, quando tu começas com base em mentiras, ou seja, tu acabas de conhecer a pessoa...
Não, não, pior. Pior.
O quê?
Pior. Quando a relação começa com uma traição. Tipo, imagina, tu tinhas namorado e traíste-o e comigo... E começas a namorar comigo.
Isso já é uma bandeira vermelha, sim.
Não, não sei se é uma bandeira vermelha. É só é... Pá, já começou em terrenos perigosos, não é?
Exatamente. Já começou... Eu acho que é já um indício da pessoa que tu
és. E agora vamos receber mensagens, dizer... Eu, a minha relação começou nessas condições e temos uma relação perfeita. E eu acredito que sim. Tenho a certeza absoluta que sim.
Estamos a generalizar.
Mas isto é no geral.
Mas eu acho que sim, imagina. Quando tu conheces uma pessoa e... Começas logo por... Imagina que a pessoa pergunta, então e tu vives onde? E tu vives em Oeiras, mas dizes em Cascais. Estás a ver? Para ser mais fixe.
Sim, mas isso já é um tipo de
pessoa
específica.
Sei lá, estou a dar um exemplo estúpido. Estou a dar um exemplo estúpido, mas...
O que eu acho é, eu tenho esta opinião, e já te disse isto muitas vezes, é... imagina, tu começas no ponto zero, não é? Tipo, tu conheces uma pessoa ou namoras com uma pessoa que já conhecias, mas pronto, enfim. Mesmo que namores com uma amiga... há ali uma barreira, não é? Nós éramos amigos ontem e hoje começámos a namorar. Portanto, aqui começa tudo uma nova relação entre
Sim.
nós. Pronto. E eu acho que nesse ponto zero, nada é válido. Ou seja, não se pode fazer nada. Tipo, nunca chamaste amor, nunca chamaste meu torrãozinho. Nunca fizeste nada. Nunca fizeste nada. Nunca deste um chapadão. Nunca fizeste nada. Houve. É importante.
Okay.
E é aí que tu vais começar a dizer o que é válido. Ambas as pessoas vão começar a dizer, ok, isto é válido para mim. E eu acho que quando tu começas a discutir e quando as coisas começam a descambar e começam a tipo, vai para o caralho, estás a ver?
Sim.
Tu começas a dizer, ok, isto é válido na nossa
sim,
relação.
Sim, sim, sim. Mas eu acho mesmo que isso acontece em qualquer relação. Tu acabas
sim,
sempre
mas
por passar
é isso mesmo que eu estou a
limites,
dizer.
Isso é normal.
Claro, não, não é isso. É isso que eu estou a dizer. Quando vocês começam, no primeiro beijo de uma relação, não é? Tipo, quando as pessoas começam. Oh, isso foi muito giro, meu, obrigado. Quando as pessoas começam, tipo, oficialmente a estar... Epá, vou-te dar com isto na cara e fica já tóxica a relação, mano.
Desculpa.
Agora és tu a falar.
Não, vá, diz
não. Não, agora és tu a falar.
Com duas pessoas... Estava a brincar contigo, não sabes brincar.
Não gosto de brincar, não gosto. Okay. Por isso é que a nossa relação é tóxica.
Eu não estava a ouvir, estava só...
Pronto, então agora vais ter que seguir de onde
estava.
Estava
a desejar-te.
Vai, vai. Vá lá, Mi, vá lá, pá. Eu tenho mais que fazer, Mariana.
Tipo, imagina, não há problema em criticares... A pessoa com quem estás. Só acho é que quando criticas, deves pôr-te também um bocadinho nos pés de outra pessoa e não tentar mudar a pessoa, não é?
Sim, acho que isso. Pá, eu estava pensando em outras coisas porque estavas-me a irritar. Mas okay. Acho que sim, acho que isso é o mais importante. É tu conseguires ver as coisas da perspectiva da outra pessoa. E mais, acho que a coisa mais difícil, é a maior dificuldade que eu tenho e que eu esforço-me mesmo para trabalhar nisso é eu pensar nas coisas tendo em conta quem tu és. E não tendo em conta quem eu gostava que tu fosses ou quem eu sou, estás a ver?
Eu acho que isso as pessoas fazem
isso
imenso.
Isso é o mais difícil de
acho
tudo,
que as pessoas
é isso.
Fazem
e mesmo a lidar com filhos, tipo, tu vês claramente que as pessoas estão a lidar com o que gostavam que o filho fosse. Tipo, a minha mãe lida comigo com uma ideia completamente distorcida do que das esperanças e expectativas que ela tinha para mim, o que faz pensar que eu sou tipo um marginal que não conseguiu nada, estás a ver? E que é frustrante para mim, é frustrante para ela e é altamente tóxico, não é? É o que é.
Sim, claro. Eu acho que isso acontece um bocadinho em todas as relações, não só nas amorosas, mas lá está, como estavas a dizer, mãe e filho,
é uma relação
amigos.
Amorosa também.
Sim, certo, mas na relação de casal. Mas existem, por exemplo... outras coisas que são negligenciadas, que é, por exemplo, o contacto físico, a relação física que tu tens com a pessoa, com a pessoa com quem estás, a pessoa precisa de tentar também conhecer a outra pessoa. Ou seja, o que é que foi?
Vamos para aí? Ok. É um tema. Sim. Vai, segue.
Imagina,
segue.
As pessoas querem, tentam agradar-se a si mesmas, não é? Não estão preocupadas.
Ai, o que é isto? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer?
Está aqui nos tópicos do...
Ponto 4.
Ok, vamos para o próximo.
Ah, acho que as relações têm sempre coisas difíceis. A minha dificuldade com a Mariana é que ela, em vez de estar a fazer um podcast, está a ler o versículo 12.
Não, olha, enfim, tu és injusto.
É o quê? Percebes? E eu acho que o meu amorzinho... Gravado. Está gravado isto. Está gravado. E acho que... Há coisas que são mesmo barreiras gigantescas, tipo, do outro dia estávamos a ver aquele programa da Netflix, não acredito que não falaste nisso, amor, o Ultimato, não acredito que não trouxeste esse tema para aqui.
Não. Enfim, acredito!
Esse programa que vimos, aliás, a Mariana viu sozinha porque eu adormeci ou o que foi, e depois disse-me que aquilo era tão incrível que eu tinha que ir ver, e eu fui, e é de facto incrível, aquilo vale de facto a pena.
Por favor, vejam isso.
E aquilo é um programa que se baseia no conceito fantástico que é...
Um conceito horrível.
É um casal, não é? Uma das partes do casal quer casar e a outra não. E então... Essa parte lança um ultimato que é vamos para este programa e no fim deste programa ou te casas comigo ou separamos-nos. Muito giro. Chega ao programa e o que acontece a estes casais é que são todos misturados e eles têm que escolher das outras pessoas, que não é a pessoa deles, uma pessoa com quem vão passar 3 semanas. Ou seja, como podem ver, isto tem tudo para dar certo. E deu certo. Isto para dizer o quê? Onde é que eu ia com isto? Era importante.
Que é um conceito super tóxico.
Já sei. Não. Já sei onde é que eu ia. Sim. E há lá um casal que vai para lá porque o rapaz... A rapariga quer casar com ele e ele não casa com ela até ela aceitar ter filhos com ele.
Exato.
E este é o tema. E de repente, o rapaz pede a praticamente todas as raparigas do programa para ficarem com ele, nenhuma quer, e então ele decide que afinal o que ele quer é pedir a namorada em casamento, apesar dela continuar a não querer ter filhos.
E ela aceita.
E ela aceita. Sim, ela aceita, enfim, já é outro tema. Mas isto demonstra que, tipo, há problemas que... Se não forem trabalhados e se não forem falados e não forem superados...
tanto problema no futuro.
Claro que vai. E o futuro deve ter sido
lá está. Eu acho que é isto, é a comunicação. Acho que se as coisas não estão de acordo com aquilo que se espera e as expectativas e etc, há sempre que tentar perceber o que o outro quer, onde é que o outro está e não pensar, isto era o que eu queria que ele fosse e é isto que eu vou fazer acontecer. É verdade.
Mas eu sinto aqui, e há muita coisa em que eu te dou mais mérito do que a mim na relação, mas nesse em particular, acho que eu sou muito mais forte do que tu.
Sim, sem dúvida. Aliás, tipo, eu ia falar disso.
Eu nunca faço de ti tipo o que eu queria que tu fosses.
Não. Aliás, eu ia falar disso que é aceitares a outra pessoa. E tu dizes muitas vezes, eu aceito-te como és.
Epá,
eu
sem acho dúvida. Que isso tem imensa piada. Acho que é talvez a maior qualidade que eu tenho nesta
pois
relação.
É.
A melhor coisa que eu trouxe para aqui é eu ser capaz de te aceitar. Mas e tu fazes isso... coisas que eu detesto e que eu penso assim, epá, é o que é,
mas
é Mariana.
Mas isso dá-me imensa confiança mesmo, porque tu dizes isso e eu sei que tu vais, vai ser ok se eu fizer figuras tristes, se eu a mim me dar com amigas.
Sim,
se
mas
eu,
isso é do meu feitio. Isso não é o tipo de coisas que
não,
me incomoda.
Não, mas são coisas, mas incomoda-me a mim.
Certo,
tu
mas a mim não. Mas a mim não. Tipo, estamos a falar de mim em relação a ti.
Certo, mas...
Tu, em relação a mim, há outras questões.
Mas o que eu penso é, se fosses tu a fazer, se calhar incomodava-me
claro,
eu dizer...
Certo.
Pá, não devias fazer, mas porquê... Porquê é que eu tenho que dizer isto, não é? Eu devia aceitar tal como tu
não,
aceitas.
Não, tu muitas vezes, é? Pá, e sem querer entrar em detalhes, sem dar exemplos que acho que não vale a pena, mas muitas vezes tu dizes, para quê? Para que é que vais fazer isso? E eu acho que me estás logo a inibir. E
pois.
Aí eu já te disse, falámos disso a semana passada, que acho que não o devias fazer.
Mas eu acho...
Mas pronto, eu sei que eu tenho essa capacidade de não o fazer, que é bom.
Mas acho que está mais visível do que nunca, tipo, no último ano... Tu transformaste essa característica em ti e é uma coisa nova que está a acontecer, que é tu aceitares realmente a pessoa que eu sou.
Sim,
tu dizes muitas vezes, a Mariana é assim e a Mariana vai fazer isto porque ela é assim.
A coisa, eu já disse muitas vezes e eu acho honestamente que a coisa em que eu fui verdadeiramente bom, tipo, eu sinto muito que eu ainda não sei, apesar de já ter 30 anos, que eu ainda não sei ao certo o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero da vida. E a coisa em que eu sei que eu sou realmente bom é lidar contigo. Porque foi a coisa em que eu mais trabalhei, tipo, é uma coisa em que eu todos os dias, tu sabes, se hoje discutirmos brutalmente, eu vou para a cama a pensar, pá, porquê é que isto aconteceu? O que é que eu podia ter feito de forma diferente? O que é que eu podia ter feito para evitar isto?
Sim, sim, sim.
E eu sinto que eu fui capaz de melhorar muito, muito, muito.
É, mas eu acho que as pessoas vão ouvir isso e vão pensar assim, sim, sim, eu também faço isso, mas...
Certo, mas as pessoas são as pessoas, e as pessoas, se estiverem tranquilas com a relação delas, está tudo bem.
Mas eu não estou a dizer que as pessoas não estão tranquilas, estou a dizer é que é clichê ouvir isso, mas de facto... é diferente quando realmente acontece.
Sim,
tu sentes uma diferença enorme na relação.
E eu sinto diferença mesmo para comigo. Tipo, isso, que tá, isso de te aceitar. Eu acho que uma pessoa que não te aceitasse com o feitio que tu tens, a tua forma de ser, não havia qualquer hipótese das coisas resultarem. Mas repara, sim, tu não querias ter filhos também foi uma coisa que foi muito difícil de aceitar, não é? Foi uma coisa que foi um trabalho muito grande dos dois e foi uma coisa que custou muito. Foi uma e mesmo hoje ainda é um problema porque as pessoas não aceitam que nós aceitamos, que isso é uma coisa resolvida entre nós. Ainda temos que ouvir, tipo,
um dia vai mudar.
Um dia vai mudar. E o pior de tudo, é que mesmo que um dia isso mude, se for preciso, tipo, só pelo ranço de ter ouvido essas coisas todas.
Não queremos.
Yeah,
não é?
Pá,
não é?
Yeah,
mas eu, por acaso eu costumo dizer muito que é. Eu sei, como eu já percebi que a vida está sempre a mudar, a vida, nós temos 30 anos, parece que estamos a falar que temos 80, mas é verdade, nós já passámos tantas fases diferentes, tantas fases, que nós já percebemos que a vida está sempre a mudar, não, nós não sabemos.
A coisa que eu mais gosto na minha vida contigo,
como é que vai ser?
De longe, é a quantidade de coisas que nós fazemos. Tipo, o meu dia de ontem, eu cheguei a casa a pensar, eu fiz mais ontem que se calhar a minha mãe no ano inteiro.
Uhum.
Tipo, e eu adoro isso, eu
também
adoro
eu,
isso.
Eu adoro.
Os dias têm que ser, pá, senão o dia passa bem rápido.
Isso dá-me adrenalina.
Domingo à tarde, tu o que é que vais fazer? É pá, vou estar aqui no sofá, vai passar num minuto, à tarde, um minuto.
A mim dá-me imensa adrenalina e é isso que eu gosto em viver, é aproveitar mesmo ao máximo. Quando as pessoas dizem, aproveita porque nunca vais ser mais novo do que és agora, ou aproveita porque a vida passa a correr, é verdade, e eu ter noção disso e nós termos os dois noção disso é incrível, tipo, é uma vantagem que nós temos na
mas
vida.
Eu acho que também uma coisa que eu quero ter sempre presente é tipo, nunca deixares de fazer as coisas. Tens 70 anos, queres ir aprender a falar chinês, pá, vai.
Sim, sim,
vai
sim.
Só.
Exato.
Vai só.
Pá, eu tenho o exemplo do meu tio que eu soube há muito pouco tempo que o meu tio com 50 anos começou um negócio que lhe deu muito dinheiro.
Sim, tens tantos exemplos, há tantos exemplos.
O meu tio foi à China procurar um modelo de uma coisa que ele queria fazer, uma miniatura, que se tornou um sucesso. Pá, e ele foi aos 50 anos. Nós quando pensamos, aí temos 30 anos, não sei o quê. Pá, não, tipo, ainda temos 30 anos. E é fixe pensar assim, depois de um ano em que eu tive o ano inteiro a pensar, vou fazer 30 anos, vou fazer. Até eu cheguei a dizer aqui,
sim,
muitas vezes.
Sim, mas tu és uma ganda chata, a mim. Tu és uma ganda chata.
Mal, porque eu estava com
uma
complexo.
Pessoa mesmo chata.
Eu estava com imensos complexos.
A Mariana passou o ano inteiro. Vocês devem ter levado com isso aqui no podcast.
Passei a vida.
Passou a vida inteira a dizer, eu não quero chegar aos 30. Preferia morrer. Ai.
E agora
eu não vou fazer 30. Não quero festa de anos. Ninguém me fala disso. No dia em que fez 30 anos, a Mariana acordou de manhã e pensou assim, ai, eu hoje eu faço 30 anos. Ok.
Yeah, e pronto. E nunca mais,
nunca mais foi um tema. Nunca mais foi um assunto.
Ainda
está tudo bem. Adoro ter 30 anos. Sempre quis ter 30 anos.
Eu estava super feliz. Eu tive amigas no dia anterior a dizer assim, Mariana, olha, eu sei que não queres muito fazer anos e não sei o quê.
Yeah, posso dar os parabéns?
Posso dar os parabéns? E eu assim, claro que sim! Oh, não sei. Eu estava mesmo feliz nesse dia e depois percebi que está tudo igual, nada piorou.
Não,
aliás,
não te ocorreu isso não te ocorreu.
Não.
Tu achaste que ia mudar. Tipo, acordavas no dia a seguir, sou uma velha desgraçada.
Não, eu acho que o número me assustava mesmo. O número estava mesmo a causar impressão.
Porque não sabias contar até tantos.
Eu não sabia contar até 30. Para o ano vou ter o mesmo problema, sim.
Sim, sim.
Mas...
é um, Mariana. Metes um 1.
Ok.
Podes fazer o TikTok, o agir que fizeste, há mesmo.
Ah, ok. Olha, isto é um dilema da vida. E eu trouxe aqui alguns dilemas para discutirmos. Não vai, tenho imensos.
Para
mas
mim, a tua maior qualidade
todos.
É esta giga joga. Rui Costa ali, domina no peito.
Obrigado. Estou bastante já relacionada.
Dilema já
com,
aqui.
Sei perfeitamente fazer as ligações, estou perfeitamente ambientada. Isto porque.
Depois estragas. Quer dizer, estavas bué bem,
uhum.
Saíste a jogar, não sei o quê. Só que depois aparece à entrada da área e meteste a bola fora do estádio.
Eu, sim, eu vou ter um grave problema no Rock in Rio, que é que tu não vais estar lá.
Vou estar, vou.
Não,
estar,
mas não vais
amiga.
Estar para dizer assim,
vou
Mariana.
Vou estar lá atrás, Mariana. Eu levo cartazes. Ó, meu amigo, cartolinas.
Ok.
Várias cores.
Ok. Vermelho é...
Não pode ser muitas cores.
Para eu me calar,
que és tu que estás no palco, não é?
Ok.
Três cores.
Ok.
Três cores.
Ok.
Vermelho.
Sim.
Abrandar. Cautela. Demasiado.
Okay. Okay. Ok.
Verde.
Sim.
Segue. Está incrível.
Ok. Isso não vais levantar muitas vezes, não é?
Cinzento. Vou à casa de banho.
Isso é muito chato.
Temos quatro cores.
Tens mesmo que ir à casa de banho.
Que é cinzento. E um amarelo, que é tipo, estás a esticar a corda, abrandar. Estás
e
a...
o vermelho.
Semáforos.
Ok.
Semáforos.
Eu acho ótimo. Porque eu sinto que vou ter essa dificuldade de... Eu estou a ir para aí fora, estás a ver, tipo, começo o podcast a cantar, tu fazes esse teu ar rançoso e eu penso, ok, tu é para parar. estou a ir longe demais.
Não, por acaso lá, eu sinto que tu precisas sim de uma preciso, água na fervura. Preciso,
e não vou ter, sabes? Sim, não sim, vou sim, ter, sim. Portanto vai ser bem complicado. Mas pronto, vamos aos dilemas, mas antes disso vamos à publicidade alheia, que eu já fiz a minha, mas queria saber qual é a tua.
Eu disse a semana passada, Rodrigo, professor de surf incrível.
Hoje é o Rodrigo.
Hoje é o Rodrigo, para a semana temos o Pedro, mas malta, quem quiser aulas de surf, falar com o Rodrigo. Por acaso, tema. Estou a pensar em fazer uma aula de surf e convidar pessoas. Convidar? Pessoas pagam, não é? Pagam a aula, que o Rodrigo precisa de dinheiro. Mas, tipo, convidar, malta, e ver quem é que gostava de fazer uma aula e irmos lá todos.
Isso é giro.
Mesmo que fossem, tipo, 40 pessoas. Acho que era
40?
Giro. Yeah. O Rodrigo 40 mete pessoas. Lá, tipo, 10 instrutores. Yeah, ele tem,
isso nem é bom para as pessoas.
Ele tem uma equipa incrível a trabalhar para ele.
Não, devias, então, fazer é várias, estrutura. Devias fazer várias aulas ao longo do dia.
Ok.
Com 10 pessoas.
Okay. Não, eu tinha pensado, era, podia ser vários dias, mas era só um dia, que era aula de manhã, almoçar e aula à tarde. E a pessoa tinha que pagar,
isso é bué
fixe. E depois o Rodrigo é que vai dizer o valor, eu não tenho nada a ver com o assunto, não é? Eu só vou receber a minha
porcentagem. Mas as pessoas faziam duas aulas,
não é? E é se querem. Se não quiserem, fazem só uma, mas pagam as duas. É o PEC.
Acho que isso é muito longo.
Eu vou investigar a situação.
Ok.
Mas o Rodrigo acabou de descobrir a ideia aqui, não é? Isso, Rodrigo, se tens gostado.
Exato. Bem, então nós temos aqui, eu vou falar dois, três dilemas no máximo e depois deixamos para outro episódio os restantes dilemas, são muito interessantes.
São muito interessantes.
Um dos temas que temos aqui é uma coisa que estavas a dizer, que se chegaste aos 30, ou estás a chegar aos 30 anos, não sabes o que é que queres fazer, ou não te encontraste, se calhar, a todos os níveis. Verdade. E há aqui uma pessoa que diz,
verdade,
estou no 11º ano.
Ei,
e não faço a menor ideia do que quero fazer. Como é que é suposto saber aos 17 anos? Não, epá, é suposto.
Eu vou dizer,
não
aqui,
é suposto saber.
Sem qualquer, sim, problema, que eu estava em casa da minha avó, São João da Madeira, já referi, lá no computadorzinho deles, a preencher aquela folha, sabes, de acesso à faculdade, tens os 5 coisas, e nesse momento eu pensei, pá, eu gosto de computadores, engenharia informática,
okay,
foi isto.
Ok.
Foi isto.
Eu acho que sim, eu acho que as pessoas chegam a essa fase e pensam que deviam saber, isso causa imensa pressão na pessoa, mas ninguém sabe, e há, pá, e há
claro
mais.
Que devias saber, não é? Claro que era fantástico saber.
Não devias.
Agora,
saber.
Quem é que sabe?
Não, pá, era
um jogador
ótimo
de futebol
saber.
Sabe, aos 17 anos sabe exatamente o que é que quer fazer.
Mas isso nunca acontece, eu aposto que 99% das pessoas põe aquilo do género, eu gostava
disto,
mas...
Epá, 99 não. Garanto-te que não.
Sim.
Não, mano. Não.
Tem que ser.
99% é numa turma de 27 pessoas, todas põem, percebes? E não é isso que acontece.
Amor, eu garanto-te que 99% das pessoas põem,
tá bem,
assim, ah sim, pode ser isto.
Claro que não. Tens montes de gente que sabia perfeitamente que queria ir para a Nova, que queria estudar não sei o quê, até a minha irmã. Tipo, estamos aqui num cenário, eu, tu e os nossos irmãos, a minha irmã queria. Portanto, já te estragou as contas. O teu irmão João sabia perfeitamente para o que é que queria ir. É,
yeah, isso é verdade.
Pá.
Yeah. Então, ok, vou redefinir a porcentagem. 90%.
Acho mesmo que... assim, acho muito alto. Mas
80%.
Pronto. Pá.
80%?
60, 65%.
Ah,
era
não,
a minha...
baixo.
Atirava.
Mas pronto, 60, a maior 65. Parte das pessoas, digamos assim, se é mais de 50%, a maior parte das pessoas não sabe o que é fazer aos 17 anos. Quando eu pus as minhas opções...
Era psicologia que tu querias, só que depois afinal não. Puseste publicidade e marketing, comunicação social, psicologia.
Psicologia, exatamente, foi a minha terceira opção. Porque lá está, eu não fazia a mínima ideia, pus comunicação de género. Yeah, ok, vou ver se dá, vou ver o que é isto.
Imagina que tinhas ido para psicóloga.
Era bué fixe, eu adoro o comportamento humano, mas eu ia ficar maluquinha, não ia? Ia ficar tipo, bué, interpretar as tuas cenas e isso, estás a ver? Não sei, mas acho que isso define, eu acho que o que tu, o curso para onde vais, define muita coisa na vida, mas não define tudo, tu podes estar sempre a mudar, meu irmão mudou de direito para comunicação e está tudo ok, não é?
Não, qualquer coisa, altura da vida. Agora não sei dizer ao certo se eu disse isto no podcast passado ou não, mas eu vi uma frase que fez mesmo sentido para mim, que é, tu vives mesmo, tipo, aos 17 anos, estás mesmo preocupada com o curso que vais escolher, para que faculdade é que vais, não sei o quê, e tipo, nós temos um foco tão grande nisso, de qual é que vai ser o teu emprego, de o que é que vais fazer na tua vida, e não temos nenhuma preparação para o parceiro que vais ter na vida, tipo, o namorado ou namorada que vais ter, e isso influencia a tua vida mais do que qualquer outra coisa.
Mas isso também queria ter uma aula?
O que fosse.
Mas isso é um bocado estúpido.
É o quê?
Também é a magia da descoberta, não é?
A magia da descoberta, e depois dá no que dá. 80% de percentagem de divórcios, olha lá quanto é que é.
Pois,
foi gira a descoberta. É, descobriram tribunais.
Sim, mas querias
e assim.
O quê? Tipo, ter uma aula sobre casamentos?
Não sei. Não há psicólogos. Os psicólogos que ajudassem.
Ah, isso.
E para dizer, olha, a namorada que tu devias ter, ou o namorado
não,
que tu devias ter,
eu acho...
devia ser uma pessoa calma.
Eu acho que Eu acho que não devia ser uma coisa que é um, tipo uma aula, mas se calhar aquilo que nós já falámos, de termos sempre um terapeuta a acompanhar a nossa vida. Acho que é bem importante, acho que é tão importante como fazer desporto ou outra coisa. Percebes?
Ah, como indivíduo, sim. Mas eu estou mesmo a dizer como casal, tipo, esse tal terapeuta, que era o teu terapeuta, não é? Dizer-te assim, olha, tu és este tipo de pessoa... Ias dar-te bem com este tipo de pessoa.
Eu acho
e não é escorpiões e carneiros não, e cenas.
Eu acho isso horrível, que a pessoa depois fica obcecada com isso. Eu acho isso péssimo. Isso é tipo uma bandeira vermelha. É a pessoa ir procurar exatamente aquele tipo que foi indicado para ela. Isso não está fixe. Isso não é fixe.
Homem, mas tu não podes ter sistema que não funciona, que é este das pessoas escolherem pessoas ao calhas,
amor,
que funciona assim, miseravelmente.
A vida são muitas coisas. A vida tem muitas fases.
Temos frases destas neste podcast. A vida, podes pôr esta lá no teu Instagram.
Frases feitas.
A vida são muitas coisas.
Outra. Live, love, love.
Queria dizer-vos, eu vou acabar aqui o podcast. Digo-vos.
Não, há mais um.
Eu queria acabar aqui.
Então, mas espera.
Eu queria acabar
temos
aqui.
Só mais um. Temos um dilemazinho mais, está bem? Que nós tínhamos aqui tantos, tenho que pegar pelo menos em mais um. Sou antissocial e o meu namorado é o oposto. Quer ir a todo lado e eu não. Como é que vocês fazem?
Eu e tu?
Sim.
É encontrar um meio termo.
É, mas esta pergunta por acaso é mesmo gira, porque eu lembro-me de várias
pergunta é
vezes.
É boa gira. Só que a questão aqui é. Eu sou antissocial. Eu detesto pessoas. Mas eu não detesto todas as pessoas. E com essas pessoas que eu não detesto, dá para fazer muita coisa. E é só isso. É só descobrir, tipo, o que é que há em comum. Porque o que tu vais dizer é que tu querias ir não sei onde e eu não queria. Claro, porque eu não me identificava com ninguém que ali estava, eu não falava com ninguém que ali estava, eu não tinha nenhuma relação com ninguém que ali estava, claro que eu não queria.
Claro que não querias ir, mas a questão é que foste muitas vezes.
Sim, fui, porque não era hoje em dia. Porque também mudei ao longo do tempo. Hoje em dia não ia. Como sabes.
Acho que se eu te pedisse muito, tu ias.
Sim, ia, mas se calhar com uma postura muito mais honesta de eu não quero estar aqui.
Ah, sim, porque tens menos paciência, não é? Tens outros objetivos, sei lá, não sei.
Tenho muito mais que fazer do que estar a perder tempo com a gente que não me interessa.
Sim, mas acho que isso é uma coisa que se vai encaixando. Acho que vais percebendo isso. Às vezes simplesmente as pessoas não conseguem encontrar esse encaixe e vão cada um à sua vida. Pronto, e eu acho que as pessoas se vão encaixando até encontrarem um meio termo. Às vezes não funciona, outras vezes acaba por funcionar, eu acho que é uma coisa que vais descobrindo. E pronto, acabamos por aqui o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado muito deste episódio. Fiquem para mais coisas engraçadas.
Tchau!